A ideia surge na sequência do recrudescimento da xenofobia na vizinha África do Sul, uma situação que põe em risco a vida dos imigrantes africanos residentes naquele país, incluindo os moçambicanos.
A questão da xenofobia.
Em entrevista à Rádio Pax, emissora católica da Beira, o historiador especialista em história de África e de Moçambique, professor doutor Inordine Kadri Mushanga, começou por contextualizar o passado histórico dos ataques xenófobos.
Para situarmos os nossos ouvintes que possam nos ouvir por aí, não seria prudente aqui comentarmos algo sem podermos contextualizarmos, sem podermos definir o que é isso de facto de xenofobia que estamos aqui a falar. E também há um outro elemento que me levanta, que será que o que nós vivemos na África do Sul seria mesmo denominado como xenofobia ou teria um outro termo, não é? Uma outra designação, porque a xenofobia seria a negação daquele que não é necessariamente daquele lugar, quer dizer, tido como estrangeiro. Mas que nós vemos na África do Sul, há vários estrangeiros, não é, que estão lá, dentre eles africanos, europeus, asiáticos, enfim. Mas o que se parece na África do Sul é a perseguição, não é, dos africanos diante dos outros africanos. A isto nós damos outro nome, que não é necessariamente xenofobia, mas isso seria por aí designado como afrofobia. O que nós temos que perceber é que a questão da xenofobia não é novidade. É algo que já vem historicamente desde a antiguidade, não é? Os grandes impérios como a antiga Grécia, assim como a própria China antiga, sempre chamaram, não de forma como chamamos hoje como xenofobia, mas sempre esteve presente a questão da rejeição do estrangeiro, tido como estrangeiro. O estrangeiro sempre foi dado uma outra forma, um tratamento que não podia ser um tratamento que desse ter benefícios em relação ao outro. É o que nós percebemos de que grande parte dos estrangeiros na antiguidade, eles foram tidos como bárbaros diante daqueles que tinham o direito de cidadania. Então, hoje, nós vemos esse fenômeno na África do Sul e vemos de maneira como que ela é violenta. Não é?
O acadêmico alerta que este não é apenas um problema de África do Sul, mas sim da região austral do continente, com motivações como pobreza, desemprego acentuado e imigração. A fonte levanta a hipótese de alguns sul-africanos tenham optado por expulsar estrangeiros como forma de pressionar o governo a garantir emprego aos nativos.
Não é num contexto apenas localista da África do Sul. Temos que compreender no contexto da África Austral. Isto está ligado à pobreza, está relacionado à falta do emprego ou desemprego acelerado ou acentuado na África do Sul e na região, está ligado à migração por parte de muitos outros que saem de outros países vizinhos, e há uma compreensão acentuada por parte daqueles como sendo as pessoas essas tidas como estrangeiras que vêm lá retirar aquilo que seriam oportunidades para os tidos como cidadãos sul-africanos, por um lado. Pode ser compreendido como uma das formas também de mostrarem o seu desagrado pelo Estado, do facto de que nós temos estrangeiros que fazem com que a economia, embora não seja aquela economia mais alta, mas aquela economia baixa, aquela, podemos dizer, o informal e o pequeno, as pequenas empresas, funcionem, porque lá há estrangeiros que fazem assim funcionar. E isso faz com que o próprio Estado, o próprio governo sul-africano, esqueça daquilo que são as suas responsabilidades, de garantir o emprego, garantir a sobrevivência dos seus, porque existem aqueles que garantem o funcionamento da própria economia local.
Além da criação de oportunidades econômicas internas e consequente redução do fluxo migratório para a terra do Rand, o historiador defende a criação de emprego na África do Sul como forma de reduzir as tensões naquele país. Políticas migratórias claras, combate às desigualdades sociais e punição de quem pratica xenofobia, entre outras medidas.
Tem que acontecer ao nível da África do Sul a criação de emprego para reduzir tensões, por um lado. Também tem que acontecer aqui políticas também migratórias claras e justas, não é? Combate à desigualdade social, punição rigorosa dos atos de xenofobia, porque, como nós falamos, não é, ao longo dessa entrevista, o que nós estamos a ver é que nós temos um governo, sim, que deveria garantir a estabilidade, deveria garantir a paz, não só para os sul-africanos, mas também para os estrangeiros, e não estão a fazer. Então, tem que garantir isto. Então, indo para o nosso caso de Moçambique, não é? O que nós podíamos pensar? Temos que criar oportunidades económicas internas. Não é? O que é isto? Reduzir oportunidades econômicas internas faz com que possamos reduzir este fluxo migratório dos moçambicanos para a África do Sul, não é? E sobretudo não para trabalhos formais. E sobretudo também combater a imigração ilegal, talvez porque muitas vezes os afetados nesse contexto têm também esses imigrantes ilegais que são encontrados em contramão, se calhar até, não é? O próprio polícia sul-africano quer proteger como? Porque até quando é interpelado por esses agentes que estão a exigir xenofobia, é o primeiro a ser atacado, é o primeiro a tentar fugir, está a fugir de duas pessoas, ou dois sentidos, né? Foge a polícia, foge os atacantes da xenofobia, enfim. Estamos diante do indivíduo vulnerável.
O professor doutor elenca uma série de impactos que afetam a África do Sul e os países da região, com destaque para as crispações políticas entre as nações.
Nós podíamos categorizar isso, olhando para o impacto social, olhando para o impacto político, não é? E até o impacto econômico. O que nós vamos verificar é que no impacto social, de facto, o que está a acontecer é que essa ação acaba criando, criando uma situação de perda, né, de vida das pessoas, que elas são alvo por esta xenofobia. Vamos verificar também aqui a destruição de certas comunidades, não, e famílias que estão lá há já bastante tempo, não é? Vamos também verificar aquele trauma psicológico de aquelas pessoas também que são alvo desta xenofobia, por um lado. Vamos também verificar aqui a quebra de convivência entre os povos africanos, porque essa convivência é secular, não é? É uma situação que deve ser encorajada sempre, mas vamos verificar esta quebra, por um lado. Isto estamos a falar do impacto social. Mas do impacto político, vamos verificar aqui tensões políticas entre países africanos. Quer dizer, estamos a falar de países da região, em que em algum momento também vão sofrer pressão interna dos seus países, pelo facto de estarem no silêncio e que não possam reagir, não é, diante da situação que a África do Sul se observa, por um lado. Vamos também verificar aqui a pressão sobre o governo sul-africano. Hoje há esse reparo. Tudo bem, está acontecendo a xenofobia. Quem está a praticar é o sul-africano. Mas o que é que o governo sul-africano está a fazer diante disto? Nós vemos que, aparentemente, há um calar, não é? Insurdo-suoso, quer dizer, um calar praticamente que não se mostra uma ação, não é, viril, no sentido de combater este mal. Então, aparentemente também, ou as televisões passam isso, vêem que a polícia está por aí e está a acompanhar de forma normal. Então, isto, em algum momento, cria uma pressão para o próprio governo sul-africano de como deve combater este mal. Mas também esta xenofobia vai trazer consigo também problemas internos, não é? Assim como problemas regionais, no que tange à componente econômica. Vamos verificar aqui a destruição dos pequenos negócios, porque na maioria daquelas pessoas que elas são abortadas, né, e que depois sofrem por esta xenofobia, estão ligados aos pequenos negócios, que acabam dinamizando aquilo que seria a economia, seja ela informal ou mesmo formal, da África do Sul. Vamos também verificar aqui a redução dos investimentos na África do Sul, como também resultado dessa xenofobia. Por parte de quem quer investir, ele quer investir onde há paz.
Recentemente, o presidente moçambicano Daniel Francisco Chapo esteve na vizinha África do Sul em missão de trabalho a convite do seu homólogo Cyril Ramaphosa, onde abordou a questão da xenofobia, tendo apelado ao fim da tensão.
Era extremamente importante vir à África do Sul, sentar junto ao governo irmão da África do Sul, ao povo irmão da África do Sul, ao país irmão da África do Sul, para que estes atos de violência aos estrangeiros, principalmente africanos, incluindo moçambicanos, possa cessar o mais rápido possível. E a violência não se responde com violência. O ódio não se responde com ódio. Responde-se com paz, com segurança, com amor ao próximo e, sobretudo, com diálogo.